Estamos apresentando Salão Verde.
Começou em Nova York nesta semana e segue até o próximo dia 4 de maio mais uma rodada de negociações sobre o texto que servirá de base para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, no Rio de Janeiro, em junho. Esta é a segunda etapa de debate sobre o documento, que inicialmente condensava em 19 páginas as contribuições dos mais diferentes segmentos políticos e sociais do mundo e que, no decorrer da primeira fase de discussões, chegou a 200 páginas. Agora o desafio é novamente tornar o texto mais conciso possível.
E põe desafio nisso, Ana. Poucos são os consensos até agora. Um deles é de que não existe apenas um modelo de economia verde. O próprio Itamaraty admite que existe uma preocupação intensa, principalmente entre países em desenvolvimento, de que a economia verde se transforme em condicionalidade externa ou mesmo ajude a levantar barreiras comerciais. Por isso mesmo, o mais provável é que a Rio+20 considere que o objetivo de todos deve ser o mesmo: alcançar um desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental, mas que o caminho para tanto será diferente para cada país, conforme as especificidades de cada região.
E dando sequência à nossa série de entrevistas sobre os preparativos da Conferência da ONU, a Verônica conversou exatamente sobre esses temas com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Carlos Eduardo Yang fala das mudanças nos padrões de produção e consumo, vitais para as metas de proteção ambiental e inclusão social que fundamentam a economia verde. Confira a entrevista.
Bom dia, professor. Bem-vindo ao Salão Verde.
Bom dia.
Professor, vamos começar com esse conceito de economia verde. O senhor poderia explicar para a gente o que é isso?
Economia verde é a ideia de que você pode liderar, você pode conduzir a economia incentivando atividades que simultaneamente promovam a inclusão social e a conservação ambiental. Então, é uma maneira pela qual você reestrutura a sua economia. Você quer crescimento, você quer aumento de renda, você quer emprego, mas não quer qualquer tipo de atividade. Você faz isso induzindo um conjunto de atividades que tem uma característica específica de conciliar os três pilares da sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental.
Agora, nessa discussão pré-Rio+20, o que eu já ouvi é que alguns países estão preocupados que esse discurso da economia verde esteja mascarando maneiras de conter o crescimento dos pequenos. Existe esse risco?
Em hipótese alguma, exatamente o contrário. A economia verde, ela parte do pressuposto de que o ambiental tem que ser preservado. E o ambiental, ele só é definido no local. Então, a economia verde é, por exemplo, você incentivar o comércio justo, ou seja, produtos da floresta sejam comercializados, mas que sejam comercializados com seu preço real e não o preço que é pago pelo intermediário. É o modelo atual que é predatório contra os países em desenvolvimento. Manter como estamos, com essa visão de que os países em desenvolvimento se transformar em grandes celeiros, grandes pastagens, em uso intensivo de defensivos, adubos, industrialmente produzidos fora desses países, isso sim é que é subordinar esses países a um eterno subdesenvolvimento.
Agora, por outro lado, qual a possibilidade dos países ricos que hoje dominam o mercado dessa forma que o senhor acabou de descrever, se comprometerem com essa economia verde?
É uma desculpa dos países emergentes, em particular China, Índia, Brasil, utilizar sempre o argumento de que a preservação, a economia verde, deve ser feita pelos países ricos. Os países que mais crescem, que têm mais crescimento, mais aumento do seu investimento, não são hoje os países ricos, mas somos nós. E o fato de que existem países com nível de desenvolvimento diferente do nosso não tira a nossa responsabilidade, porque, infelizmente, o que está sendo feito é jogar uma cortina de fumaça, porque o Brasil está indo exatamente contra tudo que é previsto pela economia verde. O Brasil está se transformando cada vez mais num exportador de recursos naturais, de matérias-primas brutas, está incentivando fortemente a expansão da fronteira através da destruição da riqueza da maior biodiversidade do planeta. O Brasil está se transformando na província mineral do mundo, está abandonando a sua indústria de transformação. A nossa indústria é cada vez menos importante na geração da nossa riqueza, e a indústria que sobrevive é a indústria predatória, é a indústria que é baseada em cima do clima barato, vamos emitir à vontade, da água barata, da energia barata. A indústria de inteligência, a indústria de inovação está sendo abandonada. Os países ricos, nesse momento, estão passando uma crise econômica muito grande. E o que, que eles estão fazendo? Para reativar a sua economia, estão investindo em ações verdes. O que, que nós estamos fazendo no Brasil? Estamos destruindo o nosso verde para nos tornarmos cada vez mais a colônia exportadora de recursos naturais e matérias-primas.
A economia verde, ela vai exigir mudanças nos padrões de produção e consumo. Como que a gente vai levar isso para o cidadão que, na cabeça dele, tem aquela ideia de que o que eu consumo gera emprego, gera renda e gera bem-estar social?
Que, em vez de ficar falando o consumidor como um todo, a gente especificar. Então, qual é o papel do Estado? Qual é o papel do poder público? Em primeiro lugar, legislar em favor da economia verde, e não, como tem sido o caso brasileiro, legislar contra a economia verde. Então, se o nosso Congresso já começasse a mudar sua perspectiva de inventar formas da gente explorar ainda mais, de maneira predatória, os nossos recursos, para incentivar a conservação das nossas áreas protegidas, a inteligência, a inovação, já seria um avanço. O orçamento que vai para a proteção ambiental no Brasil é cada vez menor em relação ao orçamento total. O governo federal hoje deve estar gastando aproximadamente 0,1% do seu orçamento em conservação ambiental. Esse número já foi de meio, ele está caindo rapidamente. A gente pode inverter isso como? Fazendo uma lei de responsabilidade orçamentária para que os gastos na área ligadas à inclusão social e à proteção ambiental, que são o coração da economia verde, sejam respeitadas. A gente pode fazer isso com uma política de compras públicas, onde haja uma diferenciação para o produtor que produz de maneira diferenciada. Por exemplo, incentivar o consumo de produtos orgânicos para aumentar a escala desse tipo de atividade. Desenvolvimento de métodos de licitação que favoreçam a madeira certificada, a carne certificada, o produto energético eficiente. Então, existe uma série de ações dentro do poder público que podem incentivar e servir como efeito de demonstração para que a sociedade como um todo acompanhe.
Agora, um outro discurso que é muito usado em todo momento de mudança em modos de produção é o medo de que haja desemprego, né? Como que vai ser essa realocação dos trabalhadores que estão hoje em empresas que não são de economia verde, como a indústria automobilística, do aço e tal, para a economia verde?
Bem, o que mais gera desemprego no Brasil é a expansão do monocultivo e da mecanização do latifúndio produzindo a qualquer custo em cima do meio ambiente. E se você tem, por exemplo, a modificação na ocupação da terra, você movendo a nossa pecuária, que tem um dos padrões piores do mundo em termos de ocupação, em termos de animal por hectare de pastagem, se nós mudarmos para uma pecuária ainda ruim do ponto de vista internacional, mas melhor do que o atual, um semi-confinamento, incentivando uma intensificação no uso da terra, isso vai gerar uma enorme quantidade de emprego. Na parte da indústria, se a gente for pensar, as atividades que são associadas a essa economia verde são atividades associadas à inovação, ao trabalho, a introduzir, a incorporar valor agregado através do trabalho humano. Então, essas atividades são muito mais intensivas em mão de obra. Quem é pouco intensivo de mão de obra é uma siderurgia, uma petroquímica, uma indústria de papel e celulose que produz muito, mas emprega muito pouco. Se a gente for pensar, por exemplo, a questão do saneamento, se nós fôssemos dar um choque de saneamento no Brasil, isso é extremamente gerador de emprego. E, por fim, a questão do aproveitamento da nossa riqueza natural com inteligência. Por exemplo, aproveitar o nosso conteúdo genético, o nosso potencial de visitação, uma série de atividades ligadas à conservação que, ao contrário do que se diz, são muito mais empregadoras do que a atividade que as sucede.
Professor Carlos Yang, muito obrigada pela entrevista aqui para o Salão Verde.
Obrigado a vocês. E eu espero que a imprensa consiga, como esse seu papel de comunicadora, levar aos tomadores de decisão o que a opinião pública realmente pensa. Porque nesse momento que a gente percebe é uma enorme discrepância entre o que quer a sociedade, o que quer o planeta e o que os tomadores de decisão, tanto no executivo quanto no legislativo, estão fazendo.
E uma última notícia antes da nossa dica da semana. Após anos de reivindicação de organizações da sociedade civil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, deu um passo importante para reduzir as barreiras para a geração de energia de pequeno porte a partir de fontes renováveis. Resolução da agência acaba de criar o sistema de compensação de energia, pelo qual o consumidor pode instalar pequenos geradores em casa e trocar com a distribuidora local aquilo que não for consumido. Esse excedente poderá ser usado como crédito nas contas de luz por um prazo de 36 meses.
Entidades como Greenpeace elogiaram a medida, mas destacaram que o custo para aquisição do equipamento de geração ainda é alto. Na página do Greenpeace na internet, Ricardo Baitello, da campanha de clima e energia da ONG, defende que o governo estabeleça linhas de crédito específicas para a instalação de sistemas de geração de energias renováveis pelos pequenos produtores.
Pelas novas regras, o consumidor será responsável, inclusive, pelos custos iniciais de adaptação do sistema de medição necessário para implantar o sistema de compensação. Após essa adaptação, a própria distribuidora será responsável pela manutenção, incluindo aí os custos de eventual substituição.
Dica da semana.
E por falar em energia, o consumo mais responsável de energia elétrica não traz benefícios apenas para o bolso, mas também para a economia de recursos do planeta. Mesmo que seja de origem renovável, a produção e distribuição de energia geram impactos ambientais por onde passam, pequenos ou grandes. Vale a pena então pensar um pouquinho se é possível reduzir o consumo de energia na sua casa.
E uma dica está na escolha das lâmpadas usadas para iluminar os diferentes ambientes de casa. Se você ainda é daqueles que preferem a velha lâmpada incandescente, pode repensar essa opção. De toda a energia consumida pela luz incandescente, 90% é convertida em calor e apenas 10% geram luz. Fora que esse tipo de lâmpada dura muito menos do que as concorrentes tidas como frias, como as fluorescentes e as de LED.
Importante pensar também, Ana, no conforto interno do ambiente, tentando aproveitar o máximo de luz e ventilação naturais na definição dos cômodos da casa e de sua decoração. Na cozinha, por exemplo, é essencial que a luz esteja bem distribuída, sem deixar áreas escuras. Mas isso não impede que você seja flexível e concentre um pouco mais de luz naquelas áreas onde irá realizar tarefas específicas, como cozinhar ou ler um jornal.
E com essa dica de iluminação mais eficiente e responsável, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado e editado por Verônica Lima e Ana Raquel Macedo. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Cacau Diniz.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.